A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Como você já sabe, estamos aqui, né, continuando a implementar o nosso novo normal, que somos todos da nossa equipe aqui trabalhando, cada um em suas casas, mas com todo o esforço de jornalismo para te manter bem informado. E o nosso assunto agora é a logística brasileira. Principalmente a gente vai falar sobre os embarques de grãos, de cereais, né, porque realmente causa uma preocupação. O produtor está muito atento a todos os movimentos e preocupado se essas questões todas ligadas à pandemia do coronavírus podem impactar os nossos embarques, podem impactar os nossos negócios. Bom, para a gente entender um pouco mais o que está acontecendo, de que momento é esse para a nossa logística, a gente convidou o seu Sérgio Mendes, ele que é diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. E o seu Sérgio conversa conosco, portanto, nessa manhã de quinta-feira. Seu Sérgio, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado por disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo para conversar conosco e principalmente para tranquilizar os nossos produtores.
Muito obrigado a vocês e eu estou à disposição.
Seu Sérgio, a principal pergunta que nós temos recebido aqui no Notícias Agrícolas é justamente essa: a questão da pandemia do coronavírus vai impactar ou já está impactando os nossos embarques de grãos nesse momento?
É como eu costumo dizer para vocês, né? Nós somos exportadores de comida. Então, se em algum momento vai haver algum impacto, eu tenho a impressão que a parte de grãos vai ser a última a sentir, tá? Por enquanto, graças a Deus, tá tudo bem, tudo correndo muito bem, sem nenhuma alteração. Houve em Santos um movimento da estiva, né? Dos estivadores, mas o nosso ministro de Transportes, o ministro Tarcísio, já está em contato com o pessoal. Ele é muito, tem muito jeito para essas coisas, a gente pode dizer assim. E eu acredito que vai dar tudo certo.
Seu Sérgio, nós tínhamos uma preocupação, né, de que realmente poderia causar essa mesma preocupação nos nossos compradores, né? Alguns até cogitando a possibilidade de cancelamentos ou de atrasos. Já foi feita essa comunicação também com os nossos compradores para que eles possam também ser tranquilizados e que a gente vai continuar trabalhando e operando normalmente?
Essa comunicação é intensa, é de todo dia, né?
Certo.
Entendeu? Então, se houvesse preocupação, a primeira coisa que você ia sentir é que os pedidos iriam começar a cair, né? Mas é como eu te disse, assim como nós somos exportadores de grãos, eles são consumidores, eles precisam. Então, está tudo andando.
E, seu Sérgio, a gente vê pelos números dos nossos embarques, principalmente se a gente se volta para os números da soja, que a gente continua com um embarque muito forte nesse mês de março, né? Como é que a ANEC avalia esse momento? Nós tivemos algum ritmo um pouco mais lento no início do ano, mas que certamente foi motivado pela questão da menor disponibilidade de produtos, né? E a gente
Atraso na safra, né?
vê. Sim. E
Houve um
agora a gente vê
atraso
que
na
foi
safra.
retomado esse ritmo, né?
Graças a Deus, né? É como eu te disse. A gente não está sentindo nada do lado de lá. Quer dizer, menos os chineses com tudo que passaram, e a vida continua. Então o pessoal precisa se alimentar. Nós somos exportadores de comida, né? Como exportadores de comida, se alguém for sentir, nós vamos ser os últimos. Eu acredito.
Seu Sérgio, num momento como esse, onde há todas essas preocupações com fronteiras e as questões de mobilidade, logística, que pontos devem ser mais monitorados com mais intensidade do que eu sei que já estão feitos esses monitoramentos aí com muito rigor, né, nos portos brasileiros? Mas o que se intensifica no monitoramento num momento como esse?
Num momento como esse, eu acho que você tem que olhar é a parte de fiscalização, né? Porque você tem a emissão de certificado fitossanitário. Esse é um ponto nevrálgico para a gente. Quer dizer, o Ministério teria que monitorar o seguinte, que todos os fiscais estão trabalhando e estão bem, né? Se houver algum fiscal que apanhe, fique doente, né? Ele tem que ser imediatamente substituído. Para que não haja descontinuidade na emissão de fitossanitário. Outro ponto que você tem também são com laboratórios. Nós temos laboratórios, nós, fazendo exames específicos, tá? E tem alguns laboratórios que só eles sabem fazer determinados exames. Então, a gente tem a preocupação de que tudo vá bem com esses laboratórios, né? Em termos de técnicos que estão lá fazendo os exames, para que tudo corra bem e esses exames saiam. Não tem nada a ver com os exames da epidemia, né? São exames normais de para saber se a mercadoria que está indo atende às condições do importador.
Bom, seu Sérgio, eu vejo que em outros países, como na Argentina, por exemplo, a gente viu alguns portos, como o Porto de Rosário, registrando alguns atrasos, né, relatando alguns atrasos e vendo as equipes ali trabalhando realmente para que o fluxo volte à normalidade. Eu queria encerrar a nossa entrevista, então, se você pudesse nos trazer essa mensagem de, mais do que de esclarecimento, mas de tranquilidade aos nossos produtores, aos nossos vendedores, como o senhor falou, né? Nós somos vendedores de comida, de alimento. Então, é importante que a gente faça o máximo esforço para manter todas as cadeias produtivas no seu fluxo normal, para a gente garantir o abastecimento, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né?
Eles sabem disso, viu, cara? Eles são bem informados. Nosso produtor hoje, a comunicação hoje é rápida, né? De maneira que eles estão perfeitamente inteirados de tudo. É como eu te disse, houve um pequeno movimento da estiva, né? De Santos, ontem ou antes de ontem, começou isso. Esse movimento já está sendo acompanhado e monitorado pelo ministro Tarcísio. Eu acredito que eles vão ter reunião amanhã, os estivadores, mas eu tenho certeza que vai estar tudo bem.
Tá certo. Seu Sérgio Mendes, eu agradeço muito pela sua companhia conosco aqui no Notícias Agrícolas nesta manhã de quinta-feira. Para nós é extremamente importante trazer esses esclarecimentos, esse detalhamento do que acontece aí nos portos, né, nas nossas fronteiras, o que acontece com o nosso fluxo de negócios, que é tão importante para o Brasil nesse momento manter, né, a nossa economia irrigada, e a agricultura ajuda a fazer isso, a pecuária ajuda a fazer isso. Eu agradeço muito pelos seus esclarecimentos, pelas suas colocações e principalmente pela sua tranquilidade nesse momento onde estão todos meio que em pânico, né, tentando controlar o nervosismo, enfim. Eu agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade da manifestação, tá?
Tá certo, seu Sérgio. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. E a gente volta a se falar numa próxima oportunidade, com certeza. Até a próxima.
E vamos com Deus. Vamos lá.
Vamos com Deus. Bom, conosco, portanto, o seu Sérgio Mendes, ele que é diretor-geral da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, para mais uma vez tranquilizar os produtores brasileiros em relação aos nossos embarques. Ontem o Notícias Agrícolas publicou uma notícia, mostrando que, de fato, se a gente olhar para o mercado da soja especificamente, nós temos aí um line-up que é 40% maior do que no mesmo período do ano passado. Isso se a gente olhar só até meados de abril ali. Nós temos um fluxo muito grande. O compromisso de exportações do Brasil, o compromisso de vendas já chega a 25 milhões de toneladas, é um volume recorde para esse período, e a gente vem cumprindo com tranquilidade esses embarques e esses contratos. Isso é muito bom, isso mantém a nossa competitividade elevada inclusive, chamo a atenção para um conteúdo que também já está disponível no Notícias Agrícolas, promovido ou produzido pelo Erickson Cunha, nosso repórter aí que fala com pessoas ao redor do mundo. E nos Estados Unidos, por conta do coronavírus, os produtores rurais já estão muito preocupados com a questão da sua competitividade. Então, esse é um outro material bastante importante. Ele falou com um analista de mercado norte-americano que trouxe mais detalhes sobre isso e ajudar a complementar essas informações. Essa quinta-feira é um dia de retomada dos mercados, mas lembrando, segue a especulação, segue a ansiedade, mas a necessidade de ajuste do mercado acaba trazendo essas altas, portanto. Na soja, os ganhos na Bolsa de Chicago variam agora entre 9,5 e 14 pontos nos principais contratos. Se a gente olha para milho e trigo, nós também temos ganhos. O milho sobe um pouquinho menos do que o trigo, mas sobe bem. O mercado do café também em campo positivo. O mercado também do açúcar, do algodão. Enfim, a gente tem aí todos esses números. A gente pode passar as cotações, certo, dos grãos na Bolsa de Chicago. E a gente tem aí os números, então, na tela para você. Bom, o contrato maio, a gente tem $8.40 por bushel. O julho, $8.45, o agosto, $8.48, e o setembro, $8.47 por bushel. Como eu já adiantei, altas aí de dois dígitos para o mercado da soja. Números do milho agora. O maio tem $3.40, o julho, $3.46, o setembro, $3.51, e o dezembro, $3.59 por bushel. As altas são um pouco mais tímidas do que as da soja e variam aí na casa de 1,5 a 4,5 nos principais contratos. Preço do trigo agora. Trigo sobe de forma um pouquinho mais intensa. O maio tem $5.18 por bushel. O julho, $5.18 também. O setembro, $5.23. O dezembro, $5.33 por bushel. E se a gente vai mais além das commodities agrícolas, nós temos ainda uma retomada também importante do petróleo, que já chegou a subir mais de 15% na manhã desta quinta-feira. Agora tem uma baixa um pouco mais contida, de pouco mais de 8% na Bolsa de Nova York, sobe também na Bolsa de Londres e ajuda a puxar as demais commodities. E concluindo, a gente tem o dólar que trabalha aí em alta, mais uma vez chegou a registrar alguma baixa, mas nós temos aí agora uma alta leve de 0,13%, para valer R$5,20 o dólar nessa quinta-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, independente da forma de comunicação que a gente faça, ela está sendo feita e é aquilo que a gente sempre fala, produção de conteúdo responsável e de qualidade para você que nos acompanha por aqui. Até a próxima.